Então vamos lá. Então nós estávamos vendo os quatro tipos de guardadores, né, que estão chamados Arbashomrim. Já vimos então quem está guardando o objeto do outro gratuitamente e quem está guardando o objeto do outro pago. Agora vem o terceiro e quarto casos. Então diz a Torá o seguinte: Vehish al ish me'imre erru. Se uma pessoa tomar emprestado do seu colega, então agora ele está pegando emprestado. Emprestado é bem diferente dos primeiros dois casos, mas ainda é no mesmo estilo. Por isso faz parte dos quatro tipos de Shomrim. É diferente porque quando eu dou um objeto para o outro guardar, é só guardar, você não pode usar. Agora, eu já estou dando para ele usar. Mas, ele não deixa de ser um guarda daquilo que é meu. Eu estou emprestando, ele tem que proteger isso e me devolver. Então, Vehish alish me'imrehu. Se uma pessoa tomar emprestado do seu colega, venishbar omet, e quebrou ou morreu. Eu emprestei, por exemplo, um animal para ele, e o animal se quebrou, o animal morreu. Be'alaven imo. Se o dono não estiver com ele, e a gente tem que entender direito o que isso significa, shalem yeshalem, ele precisa pagar. Im be'alav imo, mas se o dono estiver com ele quem? Lo yeshalem, ele não precisa pagar. E aí a Torá termina e diz, im sahir hu babisharo. E se for aluguel, então vai ser segundo o aluguel. Vamos entender um pouco melhor o que está se passando aqui. É bem resumido. Você vê mais uma vez como a Torá escrita é muito concisa. Então está muito resumido aqui. E tem várias leis nesses versículos. Primeiro temos que diferenciar entre... Isso só conceitualmente, mas é importante saber... Em hebraico existe diferença entre She'eila, que está aqui, Vehish al, empréstimo, e o que é chamado Halva'a. Qual a diferença entre um e o outro? Os dois são empréstimos. Em português você vai chamar os dois de empréstimo, mas eles têm uma diferença muito básica. She'eila é quando uma pessoa toma emprestado algo do outro e ele vai devolver a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu empresto um livro para você, você vai me devolver esse livro, não outro livro, esse livro. Se eu te emprestar um relógio, você vai me devolver o mesmo relógio. Isso é chamado She'eila. She'eila, então, é quando eu empresto algo, e o empréstimo é o objeto, e você me devolve o objeto. Existe outra coisa que é chamada Halva'a. Halva'a é quando eu estou emprestando o valor para você. E você vai me devolver o valor. Por exemplo, você empresta o dinheiro. Se eu te emprestei uma nota de 100 reais, você vai me devolver, provavelmente, outra nota de 100 reais, porque essa você já gastou. Você vai devolver outra nota. Se, por exemplo, eu te empresto um quilo de açúcar, você vai usar esse quilo de açúcar. Então você vai me devolver um outro quilo de açúcar, ou vai me devolver o valor do quilo de açúcar, vai pagar 5 reais pelo quilo de açúcar. Então, essa é a diferença entre She'eila e Halva'a. É importante saber isso, não para efeitos dessa lei específica, mas com certeza para efeitos de uma outra lei que vai aparecer até um pouco mais para frente, aqui nessa paraxá, que é a lei de juros, a proibição de juros. Juros recai sobre um empréstimo de valores, mas juros não recai sobre um empréstimo de objeto. Quer dizer, se eu te empresto 200 reais e você me devolve 210 reais, isso é juros. Mas se eu te empresto um livro e você me devolve um livro mais 5 reais por ter emprestado o livro, isso não é chamado de juros. Porque o empréstimo não é um empréstimo monetário, não é um empréstimo de valor. Eu te emprestei um livro, você me devolve o livro. Mas isso, entre parênteses, só para saber que existe essa diferença de linguagem entre She'eila e Halva'a.
Nosso caso aqui é que uma pessoa emprestou para outra um objeto, ou um animal, um bem, e ele vai devolver a princípio o mesmo. Só que aconteceu aqui um imprevisto. Imprevisto significa que significa que ele morreu. O que eu podia fazer que ele morreu? Você me emprestou e de repente o cavalo que você me emprestou morreu. Será que eu tenho responsabilidade sobre isso que ele morreu? E eu preciso te pagar ele? Vem a Torá e diz sim. Quando você toma emprestado algo do outro, você está assumindo responsabilidade completa. Então, diferentemente dos dois casos anteriores, onde nós vimos que uma pessoa que dá um objeto para o outro cuidar gratuitamente, a responsabilidade dele é pequena, é só negligências. Uma pessoa que paga para o outro guardar o objeto, ele tem uma responsabilidade maior, que é, inclui também, perda e roubo, furto. Mas não inclui um caso de imprevisto. Quer dizer, se o bicho morreu, se ele foi assaltado a mão armada, tudo isso quando ele está guardando, mesmo que ele está recebendo dinheiro para guardar, ele não tem essa responsabilidade. Vem a Torá agora e diz, nós temos agora um terceiro caso, que é mais rigoroso. Quando ele está pegando esse objeto emprestado do outro, ele assume responsabilidade completa. Isso significa que inclui também a responsabilidade por imprevistos. Ah, mas foi um assalto à mão armada. Não quero saber. Eu te emprestei, eu quero de volta. Ele precisa devolver. No caso aqui, que a Torá mesmo fala, morreu o animal. Vai ter que pagar um animal novo. Porque eu te emprestei o animal, quero ele de volta. Essa é a lei básica que a Torá está falando aqui. Agora, existem duas exceções. Dois casos onde uma pessoa que está com algo emprestado não precisa pagar. Primeiro caso é chamado metamechamat melachá, um animal que morreu por conta do serviço. Quer dizer assim, se eu te empresto um cavalo, por que eu te emprestei o cavalo? Para que você pegou o cavalo? Para enfeitar a fazenda? Não, com certeza você pegou o cavalo para poder passear, ou para poder arar o campo, ou para poder transportar coisas. Então a pessoa pegou para usar esse cavalo com uma finalidade específica. Se ele está usando para essa finalidade, foi emprestado para essa finalidade, e ele está usando para essa finalidade, e o animal morreu por conta do trabalho, quer dizer, morreu durante o trabalho. Se ele morreu durante o trabalho, o dono não pode dizer, me paga. Como você me paga? Você me emprestou para essa função. Você sabe que quando ele está no meio dessa função, pode acontecer um imprevisto. Então o que você quer que eu te pague? Faz parte. Você estava ciente que isso pode acontecer. E se é assim, eu estou isento de pagar por esse animal. Dá um exemplo moderno. Se, por exemplo, você pega emprestado um liquidificador e você está com ele parado lá, de repente, não sei o que aconteceu, desabou alguma coisa, quebrou. Tem que pagar, porque a responsabilidade aqui é mais alta. Você pegou emprestado, eu quero de volta. O que é isso? Como assim? Caiu um pedaço do teto em cima? Não me interessa histórias, eu quero ele de volta. Mas, se eu estava batendo a sopa, frutas, estava batendo alguma coisa no liquidificador. E de repente ele, puf, pifou. Pode acontecer dele pifar? Acontece.
Se ele pifou no meio do serviço, no meio do trabalho, no meio da função pela qual ele foi emprestado, eu não preciso pagar por esse liquidificador. Ele estava fazendo a função dele, eu estava usando ele de forma adequada, e ele pifou. Não é minha culpa se ele pifou. E você estava ciente que isso estava acontecendo. Então, se o liquidificador queimou, eu preciso, teoricamente, indenizar. Mas, nesse caso, vem a Torá e diz, uma vez que foi Mechamat Melachá, uma vez que ele pifou em pleno uso dele, e ele foi emprestado para esse uso, então você, quando me empresta, sabe que quando se usa algo, esse algo pode pifar. Faz parte. Assim é. Tudo tem um fim. E se é assim, eu estou isento de pagar um liquidificador novo, já que ele pifou em uso. É o mesmo exemplo que a Torá dá. A Torá chama isso meta mechamat melachá, um animal que morreu por conta do trabalho. Quer dizer, ele morreu durante o trabalho. Então, se ele não morresse comigo no meio do trabalho, ia morrer com o dono dele no meio do trabalho. Não faz diferença. Se chegou a hora daquilo pifar, ou chegou a hora daquilo quebrar, ia quebrar na minha mão ou na dele. E uma vez que ele estava em uso, e isso foi emprestado para o uso, a Torá diz, você está isento de um imprevisto que acontece durante o uso deste objeto. Então, esta é a primeira exceção de responsabilidade no empréstimo.
E se você faz uso, mas você faz um mau uso?
Oh, muito bem perguntado.
Por exemplo,
se eu faço um mau uso disso, obviamente que eu tenho que pagar. Não só se eu faço um mau uso, isso é muito além. Se, por exemplo, você me empresta o liquidificador e fala, ó, para que você vai usar? Eu falo, eu vou usar para fazer sopa. E eu pego esse liquidificador e resolvo bater uma vitamina. Não está incluso. Você me emprestou com a intenção de usar para fazer uma sopa. Se eu agora resolvi bater uma outra coisa, mas não está, não é uso indevido. Eu estou usando como qualquer um usa um liquidificador. Qual a diferença se eu pus lá dentro verduras ou frutas? O combinado, quando eu peguei emprestado, que era para fazer sopa. Se eu agora estou usando ele para fazer outra coisa, que não faz parte do que foi combinado, eu já tenho plena responsabilidade. E se pifar no meio do uso, eu tenho que pagar. Então, não só por mau uso, obviamente que mau uso não faz parte do combinado. Mas até se eu estou usando para uma coisa que não é problema. Eu não estou fazendo um mau uso, mas não foi o combinado, já tem problema. Se uma pessoa me empresta uma furadeira e diz, para que você quer essa furadeira? Eu falo, eu preciso fazer dois furos lá na parede. E aí eu pego, furo os dois furos que eu preciso, e depois, sabe uma coisa, podia aproveitar, já estou com isso, tenho lá os outros quadros no outro quarto também, precisava pendurar, precisava fazer não sei o que lá, começa a fazer mil furos pela casa, e pifa no meio disso, paga uma nova. Afinal de contas, o combinado foi que estou te emprestando para dois furos, você resolveu fazer 10 furos, tem que pagar. Então, aqui vale muito o que está combinado, e não fugir do combinado. Tem mais uma lei, que é o que a Torá está falando aqui, e que nós teríamos que entender mais a fundo também. A Torá diz, quando uma pessoa empresta um objeto do outro, e quebrou ou morreu, acrescenta a Torá e diz, Be'alaveinimo, se o dono não está com ele, shalem yeshalem, ele precisa pagar. Imbealavimo, e se o dono está com ele, então lo yeshalem, ele não precisa pagar. O que significa o dono está ou o dono não está? Então, se nós fôssemos interpretar isso numa leitura muito básica, numa leitura superficial, nós iremos entender errado que se trata aqui se o dono está comigo. Quer dizer, ele me emprestou, por exemplo, a furadeira, mas está do meu lado. Está me vendo furar lá na parede e de repente o negócio pifou. Não é isso que a Torá está falando. Be'alav imo ou não, o dono junto com ele não é junto com a pessoa. Não é junto com quem tomou emprestado. Be'alav imo, o dono está junto, significa que o dono está junto não daquilo que ele está me emprestando, mas sim ele está junto que ele está me servindo. Eu explico melhor. Vamos supor que eu chamo um técnico para consertar uma coisa na minha casa. Ele está trabalhando para mim. Está na minha casa, está trabalhando. Aí eu chego para ele e falo, escuta, já que você está aí com a furadeira, você pode me emprestar que tem que fazer um negócio lá no outro quarto? E ele me empresta a furadeira. Então ele está me emprestando, ele está fazendo um empréstimo. Mas ao mesmo tempo que ele está me fazendo esse empréstimo, ele está me prestando um serviço. Isso que a Torá está falando. Esse é o caso. Que a Zebealav imó, o dono está comigo, que ele está comigo em serviço. Ele está me prestando um serviço. Mas não precisa só estar prestando um serviço assim longo. Se ele me prestou um serviço na hora do...
Ela está me ligando, eu não posso parar a aula.
Sim. Se ele está... Se ele, no momento do empréstimo, no momento que ele está me dando o objeto para emprestar, ele também, ao mesmo tempo, está me prestando algum serviço. Esse serviço pode ser, por exemplo, me dê um copo d'água para beber. Também pode ser um serviço. É um serviço menor que seja. A partir desse momento, o objeto que está comigo, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Essa é a lei que a Torá está falando aqui. A gente tem que depois se decidir entender por que disso. E também entender o quanto... Quanto cuidado eu tenho que ter quando eu tomo algo emprestado. Mas vamos ver algumas leis aqui sobre o empréstimo de uma forma geral. Então, primeiro é essa regra importante que nós falamos, que se o animal, a máquina ou o que for, pifou em serviço, eu não tenho responsabilidade sobre esse objeto e eu não preciso pagar por isso. Isso é chamado metamechamat melachá, e esse princípio, na verdade, vale não só para empréstimo, como também para aluguel. O mesmo princípio vale para aluguel. Se eu alugo de você alguma coisa, e esse objeto se quebra, ou o que for que acontece com ele, em serviço, e no serviço correto, eu estou usando ele direitinho, eu não fiz nada de errado, eu estou isento de pagar pelo imprevisto. Exemplo, se eu alugo um carro, aluguei um carro, e eu estou andando com o carro direitinho, não é que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou usando ele errado, estou usando ele direito, andando no meio da rua. E, de repente, o pneu pega num buraco e estragou a roda. Eu tô isento de pagar uma roda nova para aquele que me alugou o carro. Porque isso é um imprevisto que está acontecendo no serviço normal do carro. Ah, mas se eu resolvi andar com o carro num lugar que está fora, eu estou andando no acostamento, resolvi andar numa estrada de terra quando no contrato diz que não pode, ou coisa parecida, e aconteceu alguma coisa, aí nesse caso, obviamente que eu tenho que pagar, porque eu estou fazendo mau uso do carro. Mas se eu estou fazendo um uso normal do carro, e durante, enquanto eu estou andando, se o carro está parado na garagem, carro alugado, e aconteceu alguma coisa na garagem, aí já é diferente. Ele tem que pagar pelo que aconteceu com o carro. Mas se eu estou agora em movimento, o carro foi alugado para andar com o carro. Então, nesse caso, eu tenho que... Eu estou isento de pagar por qualquer imprevisto que aconteça em serviço certo e correto do carro. E aí entra aquilo que nós falamos antes. Se uma pessoa está emprestando ou alugando algo para um propósito específico, e eu mudei esse propósito, eu estou usando para outra coisa, então, nesse caso, eu tenho que assumir a responsabilidade completa sobre o que aconteceu. Um outro exemplo interessante: se uma pessoa alugou ou emprestou, vamos nos empréstimo, vamos nos manter no empréstimo. Se uma pessoa pegou um touro emprestado para arar e ele quis aproveitar e render mais, então ele ficou arando de dia e de noite, e esse boi morreu em serviço, precisa pagar um boi. Por quê? Morreu em serviço. Peraí, como assim? Quando eu te empresto um boi, eu estou te emprestando ele para um uso comum e normal e aceitável. Um animal que vai trabalhar 24 horas por dia não vai aguentar, vai morrer, óbvio que sim. Você está pesando demais. Então você fez um mau uso dele. Você usou ele para uma coisa que não é o normal. Eu te emprestei, sim, mas não preciso te dizer que eu estou te emprestando para você trabalhar, digamos, 8, 12 horas com o animal e depois deixa ele descansar. Esse é o habitual, esse é o padrão, todo mundo sabe que é assim. Se fosse teu animal, você não ia fazer uma coisa dessa, não ia trabalhar 24 horas. Então, nesse caso, ele vai ter que pagar pelo animal que morreu, mesmo que morreu em serviço, porque ele fez um mau uso desse animal.
Meio?
Sim.
Eu não vou ter que sair mais cedo, tá?
Tá bom.
A Pri acho que conseguiu resolver as coisas.
Ótimo.
Tô aqui, tô ouvindo, viu?
Joia.
Meir, quando acontece uma coisa desse tipo, você emprestou o outro, de repente, você já falou, ele fez mau uso, mas de repente a pessoa que emprestou acha que o outro fez mau uso. E o outro de repente fala, eu não fiz mau uso. Daí isso aqui vira uma polêmica, né?
Aí tem que vir perante um tribunal.
É, isso que eu queria saber. Daí vai para um tribunal.
Com certeza.
Porque pode acontecer de você emprestar uma coisa, você devolve, quem emprestou acha que não está correto como ele emprestou.
Certo. Então eles vão ter que ir perante um tribunal, e um vai dar suas alegações, o outro vai dar suas alegações, o tribunal vai definir exatamente, não, este é o normal, não é o normal, você fez mau uso, não fez mau uso, isso vai ser definido pelo tribunal.
Tá.
Se uma pessoa pegou emprestado um cavalo do seu amigo, e ele deixou bem claro que ele está pegando emprestado, que ele precisa usar o cavalo e ir para tal lugar. Só que essa pessoa emprestou, quer dizer, vamos dar nomes aos bois, senão a gente vai se perder. O Moishe emprestou para o Yankel um cavalo. É para o Yankel sair passeando. O Yankel emprestou para o Itzik passear de cavalo. Então, nesse caso, ele está fazendo uma proibição. Porque quando você pega algo emprestado, você não tem o direito de passar isso adiante. A não ser que foi estabelecido junto do dono que você vai poder emprestar isso para outra pessoa. Mas, a princípio, no padrão, se você toma algo emprestado, é para o seu uso. Não pode repassar isso. Se eu aluguei algo, é para mim. Não posso realocar isso. Mas, geralmente é comum, né? Nos contratos está escrito isso, claro. Mas pela Torá não precisaria estar escrito. Uma coisa óbvia. Se eu estou alugando isso para você, é só para você. Não pode passar isso adiante. Se acontecer um imprevisto, como nós falamos antes, e aquele que pegou emprestado diz, olha, o imprevisto aconteceu no meio do serviço, eu estou isento. Se isso aconteceu num lugar que tem pessoas que estavam passando, ele precisa trazer testemunhas que comprovem que de fato aconteceu no meio do serviço, para ele estar isento de pagar. Se ele não tem testemunhas, ele precisa pagar. Logicamente, assim como nos casos anteriores, se aquele que é o dono do objeto diz, tudo bem, eu acredito em você, que você, que ele morreu no meio do serviço, então tudo bem, está tudo resolvido. O problema é se o dono fala, não, eu quero provas, não vou aceitar assim. Que história é essa? Você vem me contar a historinha que morreu de repente? Me comprova que foi no meio do serviço. Então, esse que tomou emprestado precisa trazer provas. Ou seja, testemunhas. Se ele não tem testemunhas, paga. Se estava num lugar onde não tem como trazer provas, eu estava sozinho, eu estava dentro de casa, furando, não tinha ninguém comigo. E de repente a furadeira pifou no meio que estava furando. Não tem prova, não tem como trazer ninguém para mostrar que foi no meio do serviço e não foi em outro momento. Então nesse caso, ele pode jurar, assim como nos casos anteriores, ele pode jurar que foi... sim, durante o serviço, e aí ele está isento de pagar. E aí entra em todos os conceitos, nós falamos sobre juramento, que um lado pode abrir mão do juramento, e se for jurar também é uma coisa pesada, como nós vimos semana passada, bastante detalhes sobre isso. Outro detalhe importante sobre aluguel, empréstimo, quando eu empresto um animal, eu estou assumindo... A partir do momento que eu peguei, eu estou assumindo que eu vou dar alimento para esse animal. E eu tenho que alimentar ele até o momento de devolver. Outro ponto é em relação a tempo. Quando uma pessoa empresta para outra algo, definindo um tempo, estou te emprestando por um dia, estou te emprestando por uma semana, estou te emprestando por 2 horas, eu não posso pedir de volta isto antes que termine o tempo. Quer dizer, por exemplo, se o sujeito vem e me pede emprestado o carro, empresta o carro? Ah, sim, te empresto. Quanto tempo você precisa do carro? Ah, preciso por 5 horas, eu te devolvo. E aí depois de 1 hora, eu justo preciso de uma coisa urgente, eu ligo para ele, me devolve o carro, preciso do carro. Ele não tem que me trazer o carro de volta. Porque eu combinei com ele 5 horas, são 5 horas. Não peça antes de 5 horas. Não pode pedir de volta. Se a pessoa empresta para outra algo, para um serviço, eu não posso pedir de volta antes que esse serviço seja completado. Quer dizer, se ele pediu emprestado, por exemplo, o arado. Enquanto ele não acabou de arar o campo, ele não tem que me devolver o arado. A não ser que eu combinei diferente com ele, mas eu não combinei nada. Quando você empresta um arado, significa que estou emprestando para você arar o seu campo. Enquanto ele não terminou de arar o campo, ele não tem que me devolver esse arado. E aí tem o ponto que nós mencionamos antes, que é muito importante. Quando uma pessoa empresta algo, a mesma coisa vale também para aluguel, ele não pode repassar isso adiante. É importante dizer que essas leis que nós estamos falando aqui, de empréstimo e aluguel, são para móveis. Apenas para móveis. As leis de empréstimo e aluguel de terrenos são diferentes. Então, aqui não estamos falando de terrenos. Então, quando uma pessoa pega emprestado algo, é para uso dele. Se ele repassa isso adiante, ele automaticamente passa a ter responsabilidade completa sobre tudo. Não tem mais exceções. Não existe exceção. Ah, mas morreu no meio do serviço. Não interessa. Você repassou uma coisa que você não tinha direito de repassar. Repassou, assume a responsabilidade completa sobre aquilo. Também, uma pessoa que pega um objeto do outro emprestado sem pedir. Ele está vendo que o amigo justo deixou a chave lá em cima da mesa. Ah, sabe uma coisa? Vou dar uma volta com o carro dele. Ele pega emprestado, entre aspas. Ele está pegando emprestado o carro. Vou devolver, não é? Não estou roubando. Vou pegar, dar uma voltinha e devolver para ele. Ou, por exemplo, eu vejo o celular de alguém na mesa. Eu vou só usar para alguma coisa. Não, alguma coisa que tenha despesa. Porque senão, óbvio que... Mas eu vou pegar ele e preciso fazer uma conta. Deixa eu usar a calculadora dele. E eu pego e uso para fazer uma conta. E aí, justo, não sei o que aconteceu, caiu um raio no celular. Tem que pagar. Tem que pagar. Ah, mas estava no meio do serviço. Que serviço? Serviço do quê? Você está pegando uma coisa sem pedir licença. Isso chama-se, pela linguagem da lei, um empréstimo sem consentimento. Que é roubo. Não interessa se é roubo por 2 minutos ou se é roubo para a eternidade. É um roubo. Se é um roubo, eu estou naquele momento assumindo responsabilidade completa sobre aquele objeto, sem nenhum tipo de exceção. Você precisa pagar qualquer que seja o caso do que aconteceu com aquilo. Por isso, nessas coisas, tem que tomar cuidado com empréstimos ou aluguéis. O pessoal aluga alguma coisa, sei lá, ele alugou. Então, depende do que você aluga para um uso com alguém. Então, vamos supor, se uma pessoa alugou raquetes de tênis. Quem aluga uma raquete de tênis sabe que você não vai jogar sozinho. Se alugando duas raquetes, você vai jogar com alguém. Então, nesse caso, você tem responsabilidade completa, porque é empréstimo. Mas não é completa, completa. Então, se, por exemplo, a bolinha estourou no meio que você está jogando tênis, o empréstimo foi para jogar tênis. Se a bolinha estoura no meio do jogo, então isso é um caso de um animal que morreu no meio do serviço. Todo mundo sabe que uma bolinha uma hora estoura. Uma hora arrebenta, que for, depende do tipo de bola, que for, como for. Mas todo mundo sabe que isso acontece. Então, se eu te emprestei para um determinado uso, ou eu te aluguei para um determinado uso, nesse caso você pode usar junto com alguém, porque é óbvio que isso foi alugado para usar junto com alguém. Mas quando alguma coisa é emprestada específico para você, ou alugado específico para você, só você pode usar. Então, se, por exemplo, a pessoa pega um aluguel de carro, alugou um carro.
De casa, por exemplo, né?
Não, então, casa eu falei. Casa é um pouquinho diferente. É verdade que nesse ponto é parecido, mas geralmente, aqui a Torá não está falando sobre empréstimos ou aluguéis de casas, de terrenos. Estamos falando só de móveis, de bens. Bens móveis, não imóveis. Mas vamos supor que uma pessoa aluga um carro. Quem vai dirigir esse carro? A pessoa que assinou lá na locadora que ele é o motorista. Ele não pode agora deixar outra pessoa dirigir o carro, porque o combinado ali é que eu vou dirigir. Se eu deixar outra pessoa dirigir sem ter avisado na empresa que outra pessoa vai dirigir, então eu já tenho uma responsabilidade muito maior. No caso do aluguel, o aluguel, a responsabilidade é menor do que empréstimo. Porque você está pagando. Que é o caso seguinte aqui que a Torá vai falar. Então, se eu alugo um carro e aconteceu um imprevisto e ele pifou. Eu não precisaria pagar, porque é aluguel. Aluguel estou isento de imprevistos. Mas se eu peguei esse carro, aluguei esse carro e deixei meu amigo dar uma volta com o carro, a partir desse momento eu tenho responsabilidade completa. Qualquer coisa que acontecer com o carro, mesmo depois, comigo dirigindo, eu preciso pagar, porque eu assumi a responsabilidade a partir do momento que eu transformei esse aluguel num empréstimo. Quer dizer, eu rompi o contrato. O contrato de aluguel é para mim, não para outros. Outro detalhe bem interessante sobre o aluguel para um propósito, e aí sim vai entrar um terreno, um exemplo justo de terreno. Se uma pessoa aluga um campo do outro e foi combinado, eu vou ter que plantar e tal, vou ter uma safra boa, eu vou te pagar X. De repente tem uma praga, ou gafanhotos, ou maremoto, ou o que for, e estragou todo o campo. Eu não consegui nada de lucro. Eu tenho que pagar ou não tenho que pagar pelo aluguel do campo? Então isso vai depender. Se aconteceu isso na maioria dos campos do pedaço, então significa que isso foi um decreto dos céus, que essa região toda vai pagar por isso. Não vai ter produção esse ano, infelizmente, ou nessa safra, acabou, perdeu. Então, nesse caso, o prejuízo é comum, meu e do dono do campo. Afinal de contas, você vê que os vizinhos também tiveram o mesmo prejuízo. Então, quer dizer, se eu não tivesse aqui, esse dono do campo, que teria plantado ele mesmo, teria tido o mesmo prejuízo. Então, nesse caso, eu estou isento, não preciso pagar para ele nada. Mas, se o prejuízo aconteceu só nesse campo, os campos em volta não aconteceu nada, só nesse campo aconteceu. Bom, então deve ser algum problema comigo. Eu que aluguei dele, e pelo jeito em Rosh Hashanah foi decretado que eu não vou ter lucros. Então o problema é meu. E aquilo que eu combinei com ele, que eu vou pagar para ele, eu tenho que pagar, e o prejuízo vai ser todo meu. Mais ainda, diz o Talmud, um caso mais extremo, olha só como que as leis estão ligadas não somente com o dia a dia, mas elas estão ligadas com a parte espiritual. Eu aluguei um campo de alguém, e o dono do campo fala para mim, ó, você vai plantar trigo no campo, ok? Tá bom, fechado, vou plantar trigo no campo. E depois eu comecei a pensar, não, trigo, não, porque trigo, acho que vale mais a pena plantar aveia. E eu plantei aveia no campo. E de repente tem uma praga, uma peste, maremoto, qualquer coisa que seja, destruiu toda a plantação. E não só a minha plantação, destruiu toda a plantação da região, que no caso anterior nós falamos que isso demonstra que o problema é meu e do dono do campo. E eu estaria isento. Mas nesse caso, o dono do campo pode chegar para mim e falar, olha, verdade que aconteceu uma praga em todo pedaço. Verdade que atingiu aqui vários campos, meus amigos, vizinhos, todos também se deram mal nessa safra. Mas você mudou do que a gente combinou. Nós combinamos que você vai plantar trigo. E você, por livre e espontânea vontade, resolveu plantar aveia. Aí eu vou dizer para ele, mas e aí, qual a diferença? Trigo, aveia, não faz diferença nenhuma. Veio aqui uma peste, atacou tudo, acabou com tudo. Qual a diferença que eu plantei? E ele, dono do campo, vai dizer para mim, eu rezei para Deus para dar sucesso na plantação de trigo. Você plantou aveia. Então como que a brachá vai recair sobre isso? Como que o meu pedido para Hashem vai recair sobre um campo que você plantou uma coisa diferente do que eu pedi para Deus? Eu pedi para Deus brachá no trigo. Se você tivesse plantado trigo, talvez não teria acontecido nada, porque Deus teria atendido as minhas preces e teria salvo o trigo. Como você plantou outra coisa, a minha reza foi em vão. Quer dizer, eu rezei por trigo, você plantou aveia, não funcionou. E é então culpa sua. E é problema seu. Se você tivesse plantado trigo como nós combinamos, pode ser que o trigo não teria sido atingido. Uma vez que você plantou aveia, então você quis ser espertinho, plantou aveia, a minha reza foi atendida. Deus iria salvar o trigo. Não salvou a sua aveia. É sua aveia, problema seu. Me paga o que você me deve pelo aluguel do campo. E assim é a lei. Isso é uma passagem bem interessante no Talmud, que demonstra para nós o quanto cuidado nós temos que ter quando nós fazemos uma prece para pedir para Hashem específico, e o quanto, quando você pede por algo, tem uma força isso, uma força tão grande que até na lei... Na lei entre você e o dono do campo, vai ter uma diferença prática. Ele vai alegar que eu rezei. A minha reza foi atendida. Deus iria trazer bênção para o trigo. Não trouxe? Não. Ele trouxe. O problema é que você plantou outra coisa. Se você plantou outra coisa, então a responsabilidade pelo que aconteceu é totalmente sua.
Também o valor da palavra.
O valor do quê?
Da palavra.
Ah, o valor da palavra, verdade. É, o combinado é o combinado. O combinado vale sempre, sim. De fato.
Não, mas o da tefilá também, né?
Aqui é a tefilá, que é mais ainda da tefilá, porque na verdade, no final das contas, primeiro que nós estamos falando sobre campo, que a lei é um pouco diferente do que de um objeto. Então, se eu pego um objeto e eu uso ele de forma que não está combinada, é mais grave. Porque você pode estragar, pode ser que ele não concorda que você faça. Quando você fala de plantação num campo, de fato, qual a diferença se você planta trigo ou cevada? Vamos supor que não aconteceu nada. Eu combinei com você planta trigo e a pessoa foi e plantou aveia. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ele simplesmente vai me pagar o quanto foi combinado e está tudo ótimo. Eu não vou reclamar com ele. É diferente da furadeira que você emprestei para ele furar um furo numa parede de concreto, ele furou numa parede de madeira, não é o combinado. Aqui nós estamos falando que é um campo. E no campo você faz o que você quiser no campo, não tem problema, você pode plantar outra coisa. Mas a partir do momento que teve uma peste... E essa peste atacou o campo. E atacou os campos que estão em volta também. Então ele vai querer alegar... atacou todos os campos, então o que você quer de mim? Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu tivesse plantado trigo no campo, e aconteceu uma peste em toda a região, eu não preciso pagar o aluguel do campo, porque o prejuízo é nosso. Nós dois estamos com prejuízo esse ano, infelizmente. Fazer o quê? Mas aí entra a questão da tefilá. Pelo fato de eu ter rezado por um campo de trigo, e você foi e plantou um campo de aveia, então é por isso que deu errado. Deu errado porque você fez diferente do que eu rezei.
Sim. É forte isso.
Muito forte isso.
Muito. O quanto é forte cada reza, cada pedido, né?
Quanto é forte cada reza e cada pedido... E quanto que nós temos que ser meticulosos ao rezar?
E meticulosos o que pedir também.
Meticulosos o que pedir, como rezar. Quer dizer, se você tem um campo de trigo, então peça para Hashem para te dar sucesso no campo de trigo. Não peça, me dá sucesso no campo. Especifica bem daquilo que você está fazendo e peça por aquilo que você está fazendo.
Tem que ser bem detalhado.
Né? Bem detalhado, né? Quem que me contou uma vez, um amigo meu me contou aqui, que ele estava procurando casa para comprar, e ele então rezava todos os dias para Deus, me ajuda a achar uma casa, me ajuda a achar uma casa. E um belo dia ele está andando na rua, ele encontrou no lixo uma casinha de boneca. Aí ele pensou, puxa vida, olha só, eu rezei tanto para Deus, acabei achando, mas não é isso que eu quero. Então eu não especifiquei, fala uma casa para eu morar, para eu ter saúde nessa casa. Tem que pedir mais detalhado, não jogar assim uma casa, né? É uma casa, você achou a casa.
É coisa séria.
E não porque Deus não entende o que a gente pede, mas porque a Shem quer que você fale direito, não, não... Claro. Explica direito, né? Se comunica direito.
Claro.